Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de educação financeira que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento de crise, um momento de pandemia, é um momento em que as relações econômicas estão um pouco conturbadas. A gente tem também o controle financeiro das famílias, né? As despesas das empresas que tinham com a relação das pessoas no próprio campo da empresa, muda essas relações, as despesas ficam mais dentro da casa. A gente tem que pensar tudo isso, é um novo momento de revolução, né, nas relações humanas, e também entender um pouco mais dessa modernidade líquida que a gente está vivendo, né? A gente tem tratado aqui ao longo desses pelo menos 2-3 anos, falando muito de Bauman, que tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo, e pensar nas relações humanas, e obviamente que as relações econômicas estão dentro delas, é fundamental para a gente poder ter um pouco mais de qualidade de vida, principalmente psíquica, já que o capital, o dinheiro, a economia, ela acaba que ela materializa, de certa forma, a felicidade. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui a doutora Bruna Capellini, que é conterrânea aqui do programa, minha conterrânea também aqui da cidade de Nova Lima, que é a sede do Cultura Geral, e eu fico muito feliz. Bruna, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, é um prazer te receber aqui, nessa terrazinha nossa que é fria, né, geladinha.
Isso aí, Ederson. Primeiro eu queria te agradecer novamente por esse convite. É uma alegria ter recebido esse convite do meu conterrâneo, falar sobre esse tema de extrema relevância, né, para o nosso país, para o nosso momento. Então agradeço enormemente o convite e espero poder contribuir um pouquinho sobre esse tema.
Estamos recebendo também o Igor Fonseca. Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para a gente tratar desse tema que tem custado tão caro para a sociedade brasileira, né? A falta de educação financeira, né? Tanto nas escolas primárias, ali no básico, né? Das pessoas entenderem como que funciona isso também fazer parte da cultura educacional do brasileiro, né? Eu falo por mim, né? É tão difícil isso, e às vezes até tão difícil conversar sobre isso, mas eu acho que esses passos são importantes para a gente poder mudar essa rota desse navio, para que a gente não tenha mais colisões mais profundas, né, nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Ederson, pelo convite, boa noite a todos. Realmente, principalmente nesse momento de pandemia, onde as relações sociais estão mais conturbadas, né, a educação financeira ela vai ser um fator crucial para que a gente possa, ou para que a sociedade como um todo possa sair desse momento tão conturbado, né? Aquele que não tem educação financeira, ele, de certa forma, ele está beirando o analfabetismo, né? Então é complicado mesmo ter que conviver com esse tipo de relação sem ter esse conhecimento.
Gente, eu estou me sentindo analfabeto já de uma vez, que eu sou um cara completamente descontrolado.
A gente vai tratar desses temas, né, eu e a Bruna, mas a educação financeira ela não fica restrita apenas ao conhecimento da economia familiar, digamos assim, né, de como lidar com as suas próprias finanças, mas o conhecimento geral mesmo. Uhum. Né? Mesmo aquele que tem o seu próprio controle, mas que tem a capacidade de poupar, sem o conhecimento específico da educação financeira, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Então ele acaba perdendo. Então não é só a lógica de como cuidar da minha economia familiar, mas também do conhecimento maior sobre o que é o mercado financeiro, como funcionam as instituições, como funcionam as relações entre os entes de mercado e os cidadãos. Então isso é que é muito importante, a gente ter pelo menos um conhecimento básico sobre isso.
Para quebrar o gelo, eu queria contar uma historinha aqui, que foi um caso, né? Inclusive eu vi semana passada, tinha um sujeito que juntou muito dinheiro, e estava juntando dinheiro, aquela... Aí um amigo dele perguntou, mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu falei, não, eu vou guardar, eu não vou fazer nada com o dinheiro. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, me dá o seu dinheiro, eu vou te dar uma pedra. Aí ele falou, mas Por que você vai me dar uma pedra e eu vou te dar o dinheiro? É, você vai fazer a mesma coisa com a pedra, você não vai fazer nada, né?
Você vai guardar.
Isso aí.
Bruna, dá pra gente uma geral do que é educação financeira e como é que a gente deveria ou deve entender o que é educação financeira e como é que isso interfere na vida da gente?
Então, o conceito de educação financeira, ele vai muito além do que ter economia, aplicar suas finanças. O conceito de educação financeira, o que, que é educação financeira? É quando você tem conhecimento, você tem consciência dos produtos e serviços financeiros. A partir do momento que você conhece esses produtos e serviços financeiros, você tem a possibilidade de tomada de decisão consciente dos seus ganhos, dos seus recursos. O Brasil é um país muito pouco equitativo em relação à educação como um todo. E em relação à educação financeira, ainda muito maior essa ausência de conhecimento. Porque não se fala de educação financeira, não se fala de finança, não se sabe o que devo fazer com os meus ganhos. E a partir do momento que você coloca a população consciente do que é, onde que eu aplico meu dinheiro, qual que é o recurso financeiro adequado, a gente sempre escuta assim, tem vários modelos mentais em relação às finanças. Ah, o que, que eu devo fazer com o meu dinheiro? Ah, eu não posso comprar a prazo. Ah, eu tenho que economizar. Mas o que, que eu tenho que fazer com ele? Onde eu devo poupar? Eu poupo como? Eu coloco meu recurso onde? Qual que é o meu perfil? Primeiro entender que não existe uma resposta certa. Porque cada um vai fazer a gestão do seu dinheiro da forma que entender mais adequada. Então, assim, eu corro daquelas receitas de bolo, de educação financeira, de, você deve fazer isso, você vai ficar rico. Não. Qual é o seu perfil? Como que você entende as suas finanças? O meu perfil, por exemplo, é um perfil conservador. Então, não adianta eu ir para um perfil de alto risco, ainda que o meu retorno seja maior. Mas para que eu entenda isso, eu preciso primeiro ter um conhecimento básico. No Brasil, a gente tem uma realidade de uma população enorme que sequer é bancarizada. Então, essa é a realidade do nosso país. A gente está falando de educação financeira quando a gente tem uma realidade em que uma grande parcela da nossa população sequer tem algum movimento bancário, não é bancarizado. E isso faz com que as dificuldades sejam muito maiores. Então, todos os programas de educação financeira, eles são muito mais abrangentes do que simplesmente o que você ganha, o que você poupa, o que, que você faz com o seu dinheiro, mas qual é o seu conhecimento sobre isso? E parte de conhecimento básico até os conhecimentos muito mais complexos. Conhecimento básico é onde que eu abro uma conta, como eu abro uma conta, como eu movimento essa conta, como eu acesso um aplicativo de gestão da minha conta e o que, que eu faço com o meu salário, onde eu aplico se eu quero poupar, onde eu pego recurso financeiro se eu preciso de algum recurso em determinado momento. Isso é de extrema importância. Eu ficaria até amanhã falando só do conceito de educação financeira, de tão relevante que ele é, mas dando um overview esbarra muito nisso. No conhecimento de serviço e produto financeiro e conhecer o seu perfil. Então é isso, a gente tem assim um trabalho enorme no Brasil, primeiro de bancarização, porque a população precisa disso e a população que não tem essa bancarização, ela fica limitada nas suas movimentações, nas suas possibilidades. Segundo, de educação financeira, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa discutir com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que serão os futuros adultos que terão melhor gestão financeira. A gente precisa falar com os nossos adultos, com os nossos idosos. A gente precisa ensinar o que é, onde colocar. E não tem problema nenhum você falar que você tem maior dificuldade disso. Sempre é tempo de ter conhecimento. E o conhecimento é também o conhecimento financeiro. que é tão relevante. Reflete, inclusive, na nossa economia. Se você tem uma melhor gestão financeira, maior consciência de utilização do seu recurso, você vai refletir na economia. É tão forte isso que um estudo recente da Universidade de Cambridge, ele teve o escopo de que quando você trata desse assunto com crianças de 0 a 7 anos que estão ali formando a sua personalidade, você fala de conceitos básicos de educação financeira, de poupar, do que é, o que é tomar recurso. Você tem adultos muito mais conscientes de gestão financeira. A gente tem que introduzir isso na nossa educação básica, a gente precisa de falar sobre isso, discutir e cada vez mais ter consciência do que fazer com isso.
Ô Igor, aproveitando esse embalo, eu queria trazer uma... Já que você fala das relações sociais e econômicas, eu queria trazer essa conversa para o debate. Acho que o programa tem esse viés também de entender todo esse contexto das relações sociais e as relações sociais econômicas voltada para o indivíduo e na sua própria gestão. Como é que a gente amarra tudo isso e traz isso para essa discussão?
A questão maior seria oportunizar o acesso à educação financeira a todo cidadão. Né? O que a gente tem visto nos últimos anos, até por um trabalho feito, pelo tipo de trabalho que eu desenvolvo de advocacia financeira, eu acompanho muito o que o Banco Central faz. Então, em gestões passadas do Banco Central, o Banco Central criou o que chamava, na gestão do Meirelles, ele criou o programa Banco Central Mais, e que dentro da plataforma Banco Central Mais existia a inclusão financeira e o programa de educação financeira. Né? Esse programa ele é seguido hoje com uma outra terminologia na gestão nova do Banco Central, e que ele é chamado de cidadania financeira. E essa lógica da cidadania financeira é tentar capacitar o cidadão, né, no exercício de direitos e deveres relacionados ao gerenciamento dos seus recursos financeiros. Isso só é capaz se o cidadão tiver acesso a essas informações, tiver a condição de ter nem só acesso às informações, porque as informações, de certa forma, elas estão disponíveis na internet. A questão toda é, o cidadão consegue, ele sabe onde buscar, e se ele conseguir buscar, ele vai saber compreender o que a gente precisa de uma rede mais ampla de entrega dessas informações ao público em geral. O programa é uma forma de fazê-lo, né? Então, é neste caminho, né? Apenas um adendo nessa questão da educação financeira, que o que se busca com a educação financeira é capacitação. O que a gente precisa é capacitar o cidadão para que ele tenha e possa desenvolver capacidades e autoconfiança para gerenciar seus recursos financeiros. Nada mais é do que isso. Né? A questão é, conceitualmente é tranquilo, a prática é que não é tão simples, porque a gente tem uma população que tem dificuldade de acesso à educação, né? A pandemia com as escolas fechadas, isso mostrou, né, o gap que tem entre quem tem acesso à escola privada e a outros meios, né, de se buscar a informação e entra nessa linha que a Bruna levantou. A gente tem uma população brasileira que não consegue ser bancarizada, ela não tem acesso. Se ela não tem acesso a um serviço bancário, obviamente ela não tem acesso à educação financeira. A educação ou essa cidadania financeira, que é o que a gente busca.
Ô Bruna, eu queria te perguntar também, assim, nessa coisa da consultoria financeira, da advocacia financeira, disso que você milita. Na realidade, a advocacia, nós que somos do campo, dizem demais a profissão, mas assim, é um trabalho muito forte, porque quando você escolhe aquela área determinada, você tem um trabalho muito forte. Eu conversando, por exemplo, com alguns professores, por exemplo, da Fundação Dom Cabral, da Fundação Getúlio Vargas e tal, a gente percebe o nível de excelência que precisa hoje nas tomadas de decisão, tanto das empresas quanto dos indivíduos, né? Obviamente que a gente está falando de uma determinada parcela da população que tem acesso a uma condição financeira um pouco melhor, mas também que nesse campo, né, a responsabilidade também é muito grande, né? Como é que a gente pensa nesse campo na hora da tomada de decisão e a importância da educação financeira, Bruno?
Ederson, felizmente, a tomada de decisão acerca da educação financeira, ela tem entrado nas empresas privadas e nas instituições financeiras de uma forma muito forte. A instituição financeira mesmo que eu trabalho, o Banco Semear, ele está lançando agora seu programa de educação financeira. É uma preocupação geral. A gente percebe que esse assunto, ele tem adentrado nas tomadas de decisão no nosso público, que tem cada vez mais exigido, inclusive, isso, tá? Então, quando a gente fala de educação financeira para o lado externo, que é o papel também do empresário, que é o papel social, porque toda empresa tem um papel social enorme. Ele está ali gerando emprego, ele está ali conscientizando, ele está ali carregando inúmeras famílias, né? Então, quando a gente fala da tomada de decisão, diz, como que é um programa financeiro, como que é um programa de educação financeira, eu vejo cada vez isso mais forte, principalmente no campo de instituições financeiras. E quando você tem empresas de médio, grande, porte, essa questão de educação financeira na tomada de decisão já é algo que está desde muitos anos atrás. Essa questão de discussão financeira, de uma boa gestão financeira. Mas que eu vejo que, por exemplo, em microempreendedor, que hoje a gente tem ali o microempreendedor, gente, é uma grande parcela da nossa população. Então, a gente vê, por exemplo, no campo das empresas pequenas e no campo dos microempreendedores, principalmente depois da pandemia, o número de microempreendedor cresceu muito. Essa tomada de decisão voltada a uma tomada de decisão consciente de educação financeira ainda é muito baixa. Porque se confunde muito o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Isso é um cenário perigoso. Então, uma das parcelas, um dos campos ali de educação financeira, dos programas que têm sido lançados, inclusive pelo Bacen, por empresas privadas, é conscientizar também aquelas pequenas e os microempreendedores de como que você deve fazer uma gestão separada do que é bens pessoal, do que é bens da pessoa jurídica. E o quanto essa boa gestão faz com que o seu negócio se alavanque cada vez mais. E quando você tem essa confusão patrimonial e essa ausência da educação financeira, isso se torna muito mais difícil. Então, parte muito disso, a questão intrínseca e a questão extrínseca.
Ô Igor, compliance é uma realidade nesse campo também?
Sim, compliance é uma realidade e eu até... fazer uma, não seria uma intervenção, mas um complemento do que a Bruna acabou de pontuar, que nessa questão da relação extrínseca das sociedades, né, das empresas, das instituições financeiras, na sua relação com a educação financeira, também faz parte daquele conjunto chamado cidadania financeira, a questão da proteção ao consumidor. Então, como que isso funciona nessa visão de compliance? Né? O Banco Central estabelece, não só o Banco Central, como Comissão Imobiliária de Valores, né? a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, né? A SUSEP e outros órgãos e aí, que integrariam o Sistema Financeiro Nacional, ela estabelece determinados critérios e determinadas normas de proteção e de atuação dessas instituições e cobra a aplicação delas, cobra o compliance, né, de estar em compliance com a norma. Então, uma das formas de aplicação da cidadania financeira é a imposição dessas regras de proteção, né, e de adequação, que a gente chama de suitability, né, de determinados produtos e serviços para com os seus clientes. Então, as próprias instituições, elas acabam fomentando por compliance, por obrigação, essa educação, essa inclusão, essa cidadania financeira, aplicando essas normas de adequação aos seus produtos e serviços aos seus clientes. Né? Então, o mesmo produto que é oferecido para um gestor de fundo de investimentos que tem um conhecimento financeiro, ele é aplicado um outro produto, ou o produto deve ser aplicado de forma diferente para o consumidor, né, o microempresário ou aquele que não tem o acesso nem ao sistema bancário. Então, existe tratamento diferente que as instituições são obrigadas a dar a esses clientes. É o que a gente chama de suitability aplicando-se o compliance da norma imposta pelo órgão fiscalizador.
Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre educação financeira, um tema que não é tão recorrente aqui no Cultura Geral, não. Às vezes a gente fala de empreendedorismo, de outras coisas, mas educação financeira, com essa qualidade, é, às vezes até um pouco difícil de achar essas pautas assim, mas muito bacana, eu acho que é fundamental a gente discutir isso e trazer isso para todos nós, para entendermos como funciona e como deveríamos agir e também participar de uma sociedade mais consciente com relação ao sistema financeiro. Não sai daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, um minutinho só.